Hoje nós vamos falar sobre alguém que foi perseguido por amar a Deus, por obedecer a Deus, por servir a Deus. Estaremos no capítulo 6 de Neemias. Se você puder abrir sua Bíblia, talvez você esteja olhando para mim dizendo: mas pastor, cantou só duas músicas, que coisa esquisita. É assim que você está se sentindo? Pergunta a pessoa do lado se ela está se sentindo esquisita também. Estranho, né? A ideia de quebrarmos o paradigma da nossa estética de culto é justamente para você perceber que na vida tem momentos em que as coisas mudam, né? Até então, Neemias tinha sofrido ameaças, ataque, eles tiveram que construir, reconstruir o muro com espada na cintura, luta física mesmo, e agora a regra do jogo muda, o paradigma da luta muda. A partir desse capítulo, eles vão começar a usar calúnia, suborno, sedução, para tentar derrubar Neemias, mudaram as regras do jogo. Eles continuam fazendo a mesma coisa, só que diferente. Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, o mesmo culto a Deus, só que diferente. A mensagem antes, depois vai ter ofertório, depois vai ter batismo. Diferente, né? E com ele aconteceu a mesma coisa. Ele continuou sendo atacado pelos inimigos, só que de uma maneira diferente. Veja lá no capítulo 6, versículo 1, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha. Olha que incrível! Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, a reconstrução dos muros estava próxima do fim. Os inimigos, ou eles faziam alguma coisa radical agora, ou eles iam não ter mais o que fazer, porque a cidade estaria murada, os judeus protegidos ali dentro, e eles não teriam mais como intervir. Os portões não tinham sido colocados ainda, mas faltava pouco. Eles usaram sedução, eles usaram calúnia, fake news, e eles usaram suborno, uma proposta de engano para matar Neemias. O milagre de Deus já estava aparente, gente. Ninguém acreditava que era possível tirar os escombros e reconstruir o muro. Deus começava a ser glorificado pelos resultados, as pessoas estavam admiradas. E eles dizem: ah, já sei como nós vamos pegar Neemias. Eles vão persegui-lo com sedução. Como é que eles fazem isso? Versículo 2 aparece dizendo: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Essa planície ficava na metade do caminho entre Samaria e Jerusalém. Uma proposta razoável, né? A gente se encontra na metade do caminho para negociar o que nós queremos fazer. Negociar o quê? O que tem para ser negociado? E se Neemias fosse até lá, ele perderia um dia de viagem. Ele não tinha helicóptero à disposição dele para entrar no helicóptero e ir até lá rapidinho e voltar. Ele teria um dia de viagem correndo o risco de ser atacado por um dos inimigos. A proposta era muito astuta, e é interessante porque ele podia perder tempo no processo de reconstrução nessa fase final e correr o risco de ser atacado para negociar algo que não tinha o que ser negociado. Você percebe como é muito fácil, num processo de vida, nós perdemos o foco? Porque Neemias tinha um foco muito claro do que ele estava fazendo, da importância do que ele fazia. Ficou mais fácil ele perceber que aquilo ali era perda de tempo. Sabe aquela mensagem do WhatsApp que chegou e distrai você daquilo que você estava fazendo? É aquela informação que chega, é aquele telefonema, é aquela pessoa que fala alguma coisa. E se você não tem um foco muito claro no que você faz e deve fazer, com muita facilidade você é distraído. Acontece com você isso? Sabe, a lição aqui que nós aprendemos com Neemias é que é fundamental na vida que nós tenhamos foco. Veja o versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Vamos ler juntos a resposta? Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Neemias dá uma resposta clara, uma resposta de alguém que é focado, que sabe o que faz e por que faz o que faz. Alguém que tem senso de missão muito claro na sua mente. Eu sei que eu tenho uma razão de morar nesse lugar, de trabalhar nesse lugar, de conviver com essas pessoas, de fazer o que eu faço. Você acorda de manhã cedo, amanhã, segunda-feira, quando você abrir os olhos, existe um propósito no que você vai fazer no dia de amanhã? Ou você está simplesmente indo trabalhar para ganhar o dinheiro para pagar as contas? Existe um propósito maior, uma razão maior da sua existência, do porquê você mora onde você mora, convive com quem você convive, trabalha onde você trabalha. Viver com senso de missão faz toda a diferença. Quem faz algo para Deus sempre está realizando uma grande obra, mesmo que seja colocar uma pedra sobre a outra. Foi isso que Neemias fez. Ele estava colocando uma pedra em cima da outra, não é? A reconstrução do muro. Ele não estava lutando uma guerra mundial. Ele não estava negociando a paz da Palestina. Ele estava colocando uma pedra em cima da outra. Mas ele sabia onde ele estava colocando essa pedra em cima da outra. No lugar do muro. Ele sabia o porquê ele estava colocando uma pedra em cima da outra. Porque ele queria cercar Jerusalém. Ele tinha um propósito. O objetivo dele era reconstruir a proteção da cidade e reconstruir espiritualmente o povo. Ele tinha propósito. Você tem propósito para a sua vida? Ou você está simplesmente acumulando anos de vida? Você vive com senso de missão? A palavra de Deus nos diz que quer comais ou bebais, a gente deve fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Se você fez a escolha de ficar em casa como dona de casa e mãe, e você faz isso para a glória de Deus, para que seus filhos sejam educados e criados, para que se tornem homens e mulheres segundo o coração de Deus, você está fazendo uma grande obra, amém? E se você tem um emprego e você sai de manhã cedo para aquele emprego, para trabalhar, e você faz isso com senso de missão, você vai estar trabalhando não para aquela pessoa que é dona da empresa, do governo, você não vai estar trabalhando para ser promovido simplesmente, você está trabalhando para a glória e honra do nome do Senhor, amém? Aí o que eu faço tem um sentido maior, tem uma validade eterna. Neemias, ele realizava uma grande obra. Eu não posso descer, eu não posso parar. Eu tenho algo muito sério que me foi encomendado, me foi entregue por Deus para fazer. Hebreus 12, 2 diz, tendo os olhos fitos, em quem? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem sabe hoje a sua oração tem que ser: Deus, me dê consciência da importância da obra que eu realizo lá na empresa onde eu trabalho, que é muito mais do que cumprir aquelas tarefas, do que gerenciar aquelas pessoas, de gerenciar aqueles processos, de cumprir aquelas obrigações, é muito mais do que dar aula naquela faculdade ou de conseguir passar naquelas matérias para conseguir um diploma. É muito mais do que isso. Tem uma missão eterna que me leva até aquele lugar. Deus, me dê consciência como pai e mãe da missão que eu faço. Que ao colocar uma pedra sobre a outra, eu estou tendo um impacto eterno na vida dos meus filhos. Deus, me dê consciência que como discípulo na minha igreja, eu faço muito mais do que dirigir um pequeno grupo. Eu estou impactando famílias, estou impactando vidas. Eu estou transformando a nossa cidade, amém? Ah, quando nós vivemos com senso de missão, Nós enxergamos além de uma pedra sobre a outra. Era o que estava na mente e no coração de Neemias. Eles tentaram seduzi-lo e não conseguiram. Mas o inimigo não desiste fácil, não é verdade? Assim como os inimigos de Neemias ali não desistiram fácil, o inimigo das nossas almas não desiste fácil. Aí eles mudaram a estratégia. Eles passaram a persegui-lo agora com calúnia, ameaçando Neemias com fake news. Afinal, desde o começo da humanidade existem fake news. Não é assim? Fake news, no dicionário, diz que é informação falsa, imprecisa ou enganosa, frequentemente disseminada como se fosse verdadeira, com o objetivo de confundir e manipular pessoas. Quando a serpente chegou para Eva, o que ela disse para Eva foram fake news. Olha, Deus disse isso, mas não é bem assim. Eu acho que é isso. E se você comer do fruto, não vai dar bem aquilo. Vai dar outra coisa. Aí Eva, em vez de conferir no boatos.com, ela acreditou que aquilo era verdadeiro, porque afinal de contas a serpente não era um zé ninguém. Aí ela pega aquela fake news, ela faz o que com ela? Ela passa para o Adão. Você já passou fake news para alguém? Fala a verdade. Todos nós já passamos. Aí ela passou para o Adão e o Adão checou no boatos.com? Não. Afinal de contas foi a Eva que mandou. A Eva era uma pessoa de confiança. Gente boa. A Eva não é boba. E daí ele acreditou na fake news e nós estamos lidando com esse problema até hoje. Eles sofreram as consequências e nós também. Um bom e velho boato que circula como uma fofoca. Notícias fabricadas propositalmente com o objetivo de distorcer a verdade. Pela quinta vez, Neemias é convidado para ir até lá. Só que dessa vez tem uma mentira, uma calúnia envolvida e uma ameaça. Versículo 5, o texto nós encontramos: na quinta vez Sambalate enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. A gente tem o costume de achar que fofoqueiro é só quem fala. Mas fofoqueiro é quem fala e quem dá ouvidos. Uma coisa é ouvir alguém para aconselhar, ter um ouvido empático para apoiar, para ajudar. Mas o fofoqueiro gosta de contar a novidade, e o fofoqueiro gosta de ouvir a novidade. Porque eu adoro uma novidade. É fofoqueiro quem fala e é fofoqueiro quem ouve. O segredo é você matar a fofoca na raiz. Dizem que fulano fez isso. Tem muita gente falando. Já ouviu gente falar isso para você? Tem muita gente dizendo. As pessoas estão falando. Sabe como é que você mata isso? Na raiz. Quando alguém chega para você e dizem por aí, as pessoas estão falando, mas na hora que a pessoa fala isso para mim, eu viro e digo assim: você tem o nome das pessoas? Quem são as pessoas? 99% das vezes a pessoa engasga, ou não sabe o nome ou não quer dizer o nome. E nesse momento ela abre a janela para eu dizer: bom, se você não tem o nome, então eu não quero nem saber. E você matou a fofoca. Você matou a fofoca no nascedouro. E a sua mente, o seu coração não foi contaminado com aquele veneno. Porque o problema da fofoca é que você ouve algo sobre alguém e aquela pessoa não teve a oportunidade de se defender, de contar o outro lado da história. Então, quando alguém chegar para você, dizem por aí, que nem eles fizeram aqui, estão falando por aí, você diz assim: quem é que diz? Me dá o telefone, me dá o nome, o endereço, CPF, número da conta bancária. Eu quero ver quem subornou esse infeliz para dizer isso. É interessante porque a resposta de Neemias é cirúrgica e a gente tem que aprender com ele. Olha lá o versículo 8, como ele responde. É impressionante. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Ponto. Acabou. Não discuto mais. Quando alguém fala mal de você no Instagram, simplesmente coloque lá: é mentira. E acabou. Não discuta. Não argumente. Não bata a boca. Quando alguém manda uma mensagem no WhatsApp, no grupo da família, falando uma mentira sobre você, diga: é mentira. E saia do grupo. E não escute o que os outros falaram. Não vai fazer bem para você e não interessa. Quanto menos você ouvir, melhor. Foi o que ele fez. Isso é mentira. Acabou. Muda de assunto. Vamos falar sobre outra coisa. Quem vive com integridade tem essa liberdade, porque a verdade liberta. Se ele estivesse pensando, e é até possível que algumas pessoas falassem, ele era um líder maravilhoso, ele fez algo que ninguém acreditava que era possível. Você não acha que é possível que alguns dos israelitas que estavam lá tivessem comentado até que ele daria um bom rei? É possível. Mas conhecendo o caráter de Neemias que a gente percebe no livro, ele jamais daria trela para isso. É boato, é fofoca. Você pode responder como Neemias se alguém lançar uma calúnia com relação a você na sua vida? E dizer simplesmente: é mentira? Se alguém chegar para você na frente da sua esposa e disser: ele está traindo você com uma amiga do trabalho, como você vai responder? Você vai ficar vermelho, sem graça? Ou você vai dizer, como Neemias: é mentira? Se alguém disser para você, na frente do seu esposo, ela está traindo você com um colega do trabalho, da faculdade, como é que você vai responder? Você vai dizer, como Neemias: é mentira? Ou você vai ficar cheio de dedo, começar a chorar e argumentar que não acreditam em você, que ficam inventando? Não tem que argumentar nada. E esse tipo de pessoa não merece uma lágrima sua. Simplesmente olhe firme na pessoa e diga: é mentira. Isso se você pode dizer isso. E o silêncio agora é retórico. Isso se você pode dizer isso. Neemias podia. É por isso que ele reage desse jeito. E eles ameaçam levar para o rei. Eu vou contar para o pastor Marcos. Ah, é mentira? Vou contar para o pastor Roberto. Pois conte. Não tenho o que temer. Ah, viver com essa liberdade não tem preço, gente. Talvez você queira passar a mão no telefone e ligar para alguém que você considera muito e dizer: estão inventando isso de mim, essa calúnia, e para mim é importante que você escute de mim. É mentira. Então, quando chegar essa calúnia até você, é importante que você saiba que eu já te contei. É interessante porque esse Neemias, no versículo 9, aparece porque ele tem essa força, ele tem essa segurança. Veja o versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, fiz o quê? Ele fez o quê? Orei pedindo, agora, pois, fortalece as minhas mãos. Neemias não era um super-homem. Neemias tinha um super-Deus. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem lutava as suas batalhas. Ele podia dizer, é mentira, e dizer, chega, não vou mais trabalhar nisso. Deus cuida disso para mim. Quem vai resolver essa fofoca que você vai levar para o rei? Isso é problema entre você e Deus. Deus vai resolver isso. Eu tenho uma obra para realizar. Eu não vou gastar minha energia emocional, física, com essas besteiras. A oração dele é, Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias olhava as circunstâncias à luz do seu chamado, de quem era o seu Deus. Ele sabia que a força não estava nele, mas no Deus que o sustentava. Amém? Ele sabia que a sua força para permanecer firme estava no seu Deus. Quem sabe a sua oração hoje é, Senhor, fortaleça as minhas mãos para que eu possa prosseguir, independente disso que estão falando de mim, Senhor. Não importa o que falem, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Se você nunca foi caluniado, prepare-se porque um dia serás. Se você já foi, você sabe do que eu estou falando. É uma das dores mais profundas que tem. E o ser humano tem essa capacidade absurda de fazer uma fofoca procurando destruir alguém. Não caia nessa armadilha de ficar batendo boca com fofoqueiro e caluniador. Esse tipo de pessoa não tem uma razão sólida e decente para conversar com alguém que é sólido e decente. Deixa essa pessoa nas mãos de Deus. E Deus cuida bem. E coloque a sua vida nas mãos de Deus, que cuida bem de você. Amém? Perseguido com sedução não deu certo. Com calúnia e ameaça não deu certo. E o inimigo ainda tenta pela terceira vez mais alguma coisa. Veja lá no versículo 10. Ele vai ser perseguido agora por traição. Eles subornam um líder espiritual em quem Neemias confiava, para ver se ele perde a respeitabilidade dele e ele até corre risco de morte. Que coisa absurda! Tobias e Sambalate subornam um líder religioso. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, estava confinado em sua casa. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas. Pois estão querendo matá-lo, eles virão essa noite. Eu, porém, lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Neemias recusou o convite, pois seu temor a Deus era maior do que o medo dos homens. Ele não era sacerdote, ele não podia entrar no templo. Risco de vida, ele estava correndo o tempo todo. Versículo 12, aparece o discernimento que Deus deu para ele. Eu percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado, ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Ele teve discernimento espiritual para perceber um falso profeta. Ah, como nós precisamos disso hoje em dia. São tantos falsos profetas na internet, no Instagram, no YouTube. E essa é uma das minhas preocupações como pastor nos dias de hoje, porque eu sei que as minhas ovelhas escutam trocentos pastores. Vocês escutam durante a semana muitos pastores, muitos líderes espirituais, alguns muito bons, mas alguns péssimos, que são falsos profetas e ensinam lixo, mas com carisma, com mídia bem preparada, com convencimento satânico, heresias que entram na sua mente e vão corroendo a sua alma como câncer. Ah, como precisamos de discernimento espiritual para perceber as armadilhas do inimigo e sair vitorioso das batalhas. Fique de olho aberto. A palavra diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas que fariam coceira nos nossos ouvidos. Eles falariam coisas tão doces que nós teríamos prazer em ouvi-las. Cuidado, cuidado. Quando eu comecei o ministério, eu pregava e eu era o único pastor das minhas ovelhas. Elas só me ouviam de manhã, e naquela época o povo vinha de manhã e de noite. E me ouviam à noite e me ouviam na quarta-feira. E a maioria, quase que a totalidade, eu era o único pastor que elas ouviam pregar a palavra. Hoje, além de muitos não virem regularmente, e quando vem, vem um culto apenas por semana, durante a semana ouvem muitos, muitos pregadores. Eu não me iludo mais, eu não sou o único pastor de muitos que congregam na minha igreja. A minha preocupação é o tipo de pastoreio que muitos recebem. E eu recebo mensagens de WhatsApp. Termina a mensagem: pastor, o senhor falou isso, mas fulano nesse vídeo aqui diz isso. Eu recebo mensagens de WhatsApp assim, de membros da igreja. E esse comentário só me mostra que na vida daquele membro da igreja, aquele pastor tem uma autoridade pastoral igual ou talvez maior que a minha, embora ele congregue aqui. Ah, meus queridos, por isso que você precisa estar numa classe de escola bíblica. Você precisa participar. Nossa igreja tem quase 2.000 pessoas semanalmente estudando a palavra, aleluia. E nós precisamos ter mais gente, porque é com a palavra que você vai se proteger de falsos profetas. Eu não estou dizendo que é errado você escutar outros pregadores, não me entendam errado. Eu estou dizendo que é errado você escutar qualquer um. Não seja ingênuo. Falsos profetas existiram naquela época e existem nos dias de hoje. Neemias perseverou. Ele não se deixou enganar por aquele falso profeta. E porque ele perseverou, eles colocaram as portas. E agora o muro estava completo, as portas foram colocadas no lugar. Versículo 15 diz que o muro ficou pronto no 25º dia, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Quando você vive com discernimento, quando você vive com foco, com senso de missão, quando você não se deixa enganar pela sedução da vida, dos prazeres dessa vida, das pessoas dessa vida, você promove a honra e a glória de Deus. Foi o que Neemias fez. A minha oração é que você saia desse culto dizendo: eu decido viver com senso de missão, de viver focado em Deus, focado sabendo que eu tenho uma grande obra. Você tem uma grande obra para fazer com a sua vida? Você tem um senso de missão de que não é por acaso que você está vivo? Se você vive com esse senso de missão, e você pode dizer: eu decido depender de Deus para ser fortalecido. Você faz hoje aquela oração de Neemias: fortalece, Senhor, as minhas mãos para que eu cumpra essa missão. Eu vou convidar você a colocar-se de joelhos, com esse gesto físico, dizendo: eu faço essa oração pela minha vida. Eu quero que o Senhor fortaleça as minhas mãos. Eu quero que o Senhor fortaleça a minha alma. Não importa o que falem de mim, não importa o que aconteça ao meu redor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu manterei meus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu permanecerei firme, fiel ao Senhor. Eu decido buscar sabedoria para viver com integridade. Esse é o desejo do meu coração, viver com integridade, para que ninguém possa me acusar, ninguém possa envergonhar o meu Deus, porque eu cedi ao pecado e eu não estou vivendo uma vida íntegra. Diga: Deus, me capacite. Deus, eu quero ver os muros erguidos, a minha família erguida como pedras vivas para a honra e glória do teu nome. Deus, eu quero erguer muros de testemunho lá no meu trabalho, na faculdade. Eu quero que pessoas vejam esses muros e glorifiquem a Deus por causa do meu testemunho. Oh, Deus, somos teu povo, Senhor. De joelhos diante do Senhor, clamando pelo agir poderoso do Senhor em nossas vidas. Fortalece, Senhor, as nossas mãos, para que elas honrem e glorifiquem ao Senhor. Oh, Deus, derruba os inimigos, destrói toda a armadilha do inimigo que existe ao nosso redor. Nós queremos ser mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Destrói toda a arma do inimigo que está contra nós. Ó Deus, que teus filhos e filhas coloquem a armadura de Deus e possam vencer essa luta que não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades do ar. Que eles façam isso pelo poder do Senhor. Ó Deus, com teu Santo Espírito nos capacite. Nos rendemos a ti. Clamamos ao Senhor, para que o Senhor faça a sua obra em nós, para que haja honra e glória ao nome do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos, Pai.